Sem dúvida, senhor presidente, terei o maior prazer em colaborar com meus companheiros e companheiras. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje sem que relatasse um pouco do que foi a nossa participação, eu me refiro de comitiva brasileira, ao Congresso, à Convenção Internacional de Saúde Pública, que se realiza ainda neste momento na cidade de Cuba, capital de Havana. Eu tive a alegria e a oportunidade de acompanhar, desde o último domingo, foi quando chegamos em Havana, senhor presidente, a missão brasileira, que teve participação nessa Convenção Internacional sobre Saúde Pública, chamada Cuba Saúde 2015. E, como já disse, a convenção deve encerrar os seus trabalhos, os seus ciclos de debates, até a próxima sexta-feira, até amanhã. Um dos principais objetivos deste congresso, que é muito importante não só no âmbito da América Latina, no âmbito do Caribe, mas do mundo inteiro, é que o congresso objetiva promover um intercâmbio amplo. E promover a integração cada vez maior dentro da diversidade. E num tema que não é muito comum, tratar da saúde pública e tratar da possibilidade de integração através de trocas de experiências, através de acordos e de ações internacionais entre os povos de diversos países do mundo todo. No encontro, na convenção, eram aproximadamente 900 delegados, quase mil, mais de 900 delegados, sendo 400 desses cubanos e mais de 500 delegados estrangeiros, representando quase que a totalidade dos países do mundo. Nossa delegação, senhor presidente, era composta de gestores, principalmente gestores do Sistema Único de Saúde, da saúde pública brasileira, de vários estados brasileiros, de vários municípios, de profissionais da saúde, de estudantes de medicina, de empresários do setor de saúde. Éramos lá representando o Brasil e participando efetivamente dos debates, ou algumas empresas expondo, porque havia paralelamente também uma exposição de equipamentos, de medicamentos, de produtos que vêm sendo desenvolvidos na área da saúde, e geralmente produtos muito importantes utilizados por sistemas públicos do mundo inteiro. E, além dessa grande comitiva, coordenava a delegação brasileira o ministro da Saúde, ministro Artur Kioro, que se fez acompanhar de um conjunto importante de seus secretários do Ministério da Saúde. Lá estava o presidente do Conasems, Dr. José Fernando Monte, representando os gestores municipais, e repito, eram vários gestores municipais, além da presença do presidente do Conselho Nacional, de secretários municipais de saúde, repito, Dr. Fernando Monte. Representante do CONAS, uma vez que o seu presidente, Dr. Wilson Alecrim, do meu estado, não pôde estar, o CONAS foi representado, o Conselho Nacional de secretários estaduais de saúde, pelo Dr. Marcos Antônio Pacheco, que é secretário de saúde do estado do Maranhão. Lá se fez presente também a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro Souza, que preside o Conselho Nacional de Saúde e, na composição tripartite, é a representante dos usuários do sistema público de saúde. E uma pequena comitiva parlamentar. Além da minha presença, além da presença do senador Humberto Costa, estiveram lá compondo a delegação os deputados federais Jorge Sola e Luiz Odorico. O tema, e foram diversos os temas que envolveram o Brasil no âmbito dos debates dessa Convenção Internacional sobre Saúde Pública, mas, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o tema que mais mobilizou a atenção de todos os participantes da conferência foi, sem dúvida nenhuma, o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, que teve várias mesas de debates e que foi debatido e que foi discutido sobre os seus diferentes aspectos. Durante o encontro e no debate sobre o programa Mais Médicos, o ministro Arthur Chiorro teve a oportunidade de apresentar lá no Congresso o que já havia feito aqui no Senado Federal, dados detalhados a respeito da evolução do programa Mais Médicos no Brasil. E nós tivemos a alegria, eu, senadora Ana Amélia, tantos outros senadores, de estarmos na Comissão de Seguridade Social quando ele fez uma apresentação detalhada em relação aos desafios e às questões do programa Mais Médicos. E lá ele também teve essa oportunidade de apresentar, não só para cubanos, mas apresentar para gestores de diversos países, gestores de saúde de diversos países do mundo, o que é o programa Mais Médicos. O Brasil, por exemplo, ele é o único país do mundo com uma população, uma população grande, somos mais de 200 milhões de habitantes, que possui um sistema universal, público e gratuito de saúde. E sobre o programa Mais Médicos, repito, tivemos a oportunidade, o próprio ministro, seus secretários, o representante da OPAS, que lá esteve falando também do programa, os gestores municipais, sobretudo, mostrando como esse programa tem revolucionado o acesso à saúde por parte dos brasileiros e das brasileiras, principalmente aqueles que vivem nos municípios mais distantes, nos municípios mais remotos do país, assim como aqueles que, apesar de viverem nas grandes cidades, vivem na periferia dessas cidades, onde antes do programa Mais Médicos, dificilmente tinha acesso a profissionais da área de saúde, profissionais médicos, mesmo porque, apesar de já ser antigo, de há muito tempo o programa Saúde da Família ter sido implementado no Brasil, era notório a falta de profissionais médicos na maior parte das equipes de médicos da família do nosso país. Esse programa Mais Médicos, senhor presidente, faz, portanto, parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê investimento em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos, repito, para regiões onde não existem ou não existiam profissionais. E, portanto, isso, e um dos impactos do programa é que, nesses municípios, houve uma redução significativa no tempo de espera para consultas e atendimentos. De acordo com a lei, senhor presidente, o programa é estabelecido por lei, as vagas, primeiro, são oferecidas de forma prioritária a médicos brasileiros interessados em atuar no âmbito desse programa. No caso de não preenchimento de todas essas vagas, o Brasil, na sequência, aceita a candidatura, ou seja, a segunda prioridade é de brasileiros também formados no exterior. E, por fim, os estrangeiros que queiram e estejam disponíveis a trabalhar no nosso país. Porque nós temos o entendimento de que não dava mais para suportar o fato de que municípios brasileiros, e essa era muito a realidade do meu estado, do estado do Amazonas, maior estado do Brasil, com municípios extremamente distantes uns dos outros, e muitos deles não contavam sequer com a presença de um profissional médico. Então, é um programa muito importante. O debate mais completo, eu creio, em torno do Mais Médicos, nessa Convenção de Saúde Pública em Cuba, se deu durante o dia da terça-feira, dia 21. Passamos mais do que uma tarde, senador Lindbergh, entramos quase à noite debatendo o programa Mais Médicos. Além da apresentação, e repito, a apresentação do Ministério da Saúde, não só do ministro, mas do secretário Eider, apresentação de gestores municipais, gestores estaduais, apresentação da OPAS. Além disso, a participação da plenária no debate foi algo fenomenal. fenomenal, por parte de todos, por parte dos brasileiros, dos gestores, de cubanos. Ouvimos, senadora Ana Amélia, depoimentos de secretárias municipais de saúde, que são de partidos políticos diferentes, contando a história como ela aconteceu, e que a princípio o município não havia aderido ao programa e hoje aderiu ao programa, e como vem melhorando os índices, né, os indicadores de saúde nesses municípios. Foi um momento muito importante, que debateu, apresentou os avanços técnicos, números abstraídos desses primeiros anos de funcionamento do programa, mas um momento importante na medida que destacou o caráter humanitário e solidário. Humanitário, repito, humanitário e solidário, senhor presidente. Princípios esses que hoje em dia estão cada vez mais esquecidos. Cada dia mais esquecidos, aliás, não são só os princípios humanitários e solidários, mas também o próprio cumprimento da nossa Constituição brasileira, que no seu artigo 196 diz o seguinte: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, é muito importante destacar esse aspecto do programa, assim como muito importante também é destacar que não é no Brasil que Cuba atua somente na assistência à saúde. Cuba está aí presente, ajudando no desenvolvimento da saúde pública, sobretudo na atenção primária da saúde, em mais de 60 nações do mundo, por uma razão muito simples. A média de médicos por 1.000 habitantes no Brasil é de 1,8 médicos. Isso sem falar na péssima distribuição geográfica, ou seja, na concentração desses profissionais nos grandes centros do país e, portanto, um número bem mais negativo nos municípios de difícil acesso nas periferias. Enquanto o Brasil tem essa média, e que a média mundial é em torno de 2,5, que é determinado pela Organização Mundial de Saúde, para 1.000 habitantes, em Cuba são quase 7 médicos por 1.000 habitantes. Então, Cuba tem essa possibilidade de colaborar com outros países. A Argentina tem uma média de 3,2 médicos por 1.000 habitantes, Portugal, Uruguai 3,7, Portugal 3,9, Espanha 4, e o Brasil estava muito aquém. Eu aqui não vou ter tempo, senhor presidente, de falar todos os dados que lá foram apresentados, os impactos, os avanços e os desafios que ainda tem o programa Mais Médicos, que foi apresentado pelo ministro Quioro lá e que já havia sido apresentado aqui no Senado Federal. Entretanto, este programa, que é um programa de Estado, não mais um programa de governo, uma vez que está amparado pela Lei 12.871, cujo debate iniciou-se aqui no Congresso Nacional com muita dificuldade, mas na hora de votar, votamos quase que por unanimidade, um projeto que dá base legal à possibilidade do acordo que foi feito entre o Brasil e OPAS para trazer os médicos estrangeiros em nosso país, um programa que iniciou atendendo 40 milhões de pessoas e hoje já chega a quase 60 milhões de brasileiros nesse seu sexto ciclo. Nesse seu sexto ciclo, são em torno de mais de 18.200 médicos atuando em mais de 4 mil municípios, ou seja, dando a cobertura a em torno de 60 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham essa assistência, essa cobertura primária de atenção à saúde. A pesquisa da Universidade de Minas Gerais, do IPESP, mostra uma satisfação, um grau de satisfação elevadíssimo com o programa em todos os municípios, que supera a casa dos 95%. Mostrou também uma excelente qualidade no atendimento, uma qualidade que recebeu uma nota superior a 8. E o próprio Tribunal de Contas da União, que fez um levantamento profundo do programa, mostra a diminuição no período de atendimento, de espera pelo atendimento, e a ampliação do atendimento em mais de 30%, ou seja, são indicadores positivos, são indicadores muito importantes, senhor presidente, muito importantes, números que desfazem aqueles mitos que tentaram criar e, de forma artificial, publicizar. Eram mitos de que o programa não daria certo, porque os profissionais de Cuba não eram profissionais bem formados, aliás, eram pseudomédicos, não eram médicos, que os cursos de medicina eram cursos rápidos, não é? Que não davam uma formação sólida e consistente, os cursos de Cuba, e de que haveria problemas de comunicação, problemas de integração, de que esses médicos não se fixariam nesses lugares. E hoje, cientificamente, né, empiricamente, pela exposição da população, pela manifestação da população, e cientificamente, porque pesquisas foram feitas, mostram que exatamente o contrário,
senadora,
aconteceu.
Exatamente, Vanessa,
o contrário aconteceu. Há uma belíssima integração entre médicos cubanos e brasileiros, e mais, nessa última chamada, que foram 4.000 e poucas vagas, eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senador, mas na última chamada, a grande maioria dos médicos inscritos no programa Mais Médicos foram brasileiros. Isso é muito importante, foram brasileiros. A fase que nós nos encontramos agora é a fase da inscrição das vagas que sobraram, que não foram todas preenchidas por médicos brasileiros, e foram pouquíssimas vagas, de mais de 4.500 vagas, 200 e poucas só não foram preenchidas. Essas vagas foram abertas a brasileiros que se formaram no estrangeiro e ainda não têm diploma validado. Sabe quantos se inscreveram para essas 200 e poucas vagas? Mais de 600. O que significa dizer o acerto do programa. E olha, senhores senadores, eu nunca participei de uma sessão tão completa, completa do ponto de vista das, não só da apresentação dos dados, mas das intervenções de brasileiros, de holandeses, porque era um congresso internacional, falando a respeito desse programa, mas, sobretudo, do depoimento dos gestores brasileiros e dos médicos cubanos. Concedo a parte a Vossa Excelência, senador.
Senadora, ainda no governo Fernando Henrique, tinha no meu estado cerca de 90 médicos cubanos. Por ação do CRM e por desentendimento, os médicos foram embora. A população tocantinense, onde esses médicos e médicas trabalhavam, ressentiram muito. E, quando você viajava pelo estado e fazia reuniões e discutia os problemas da saúde, a saudade dos médicos cubanos estava sempre presente. Agora, no ano passado, quando voltou o programa, visitando o município do interior, uma mãe, ela disse: Donizete, hoje, só pela certeza de ter o médico aqui, parece que a gente adoece menos, porque não está mais na insegurança. Então, na verdade, quem criticou e quem apostou que o programa não ia dar certo, sabia que o programa ia dar certo. A verdade é que não queria que desse certo. Né? O programa deu certo, é um sucesso, e os médicos cubanos, essa semana eu tive a oportunidade de conversar com dois médicos, eles gostam do que faz por amor, e não faz só por uma razão mercantil, como às vezes acontece, atende a população com cuidado. Então, esse programa é muito acertado, e a presença dos médicos cubanos no mundo não é famosa e respeitada como é por acaso, é porque eles trabalham com a alma, com o coração. A questão dos médicos cubanos agora na África, no atendimento à questão do ebola, nós não estamos mais vendo falar no ebola, mas uma ação forte, decisiva no cuidado de combate a essa epidemia, tem muito a mão dos médicos cubanos. Ainda bem que tem os médicos cubanos espalhados pelo mundo afora, contribuindo com as populações que precisam de serviço e de cuidar de saúde. Então, a presidenta Dilma está de parabéns, e aqueles que acreditaram e defendem o programa também. Eu quero parabenizar você pela sua defesa aí, contundente, que tem sido sempre, porque o programa é um sucesso e necessário para o nosso país.